Bom, de volta com Cultura Geral. Erlange, agora eu queria explorar uma parte sua que você conhece pouco, que é o jornalismo. Como é que você tem visto o jornalismo nesse período, principalmente nesse período de Covid? Voltou a ser protagonista os grandes veículos de comunicação? Voltaram?
Eu acho, não sei se eu escrevi ou se eu comentei alguma coisa a respeito, eu acho que a imprensa tinha perdido esse papel que era atribuído a ela de quarto poder. Não sei se por mérito dela ou por demérito do governo voltou a ser um dos pilares da democracia. Você quer saber o número correto de pessoas atingidas, mortas, vítimas do Covid? Não é pelo governo. As mentiras, de novo, a corrupção, o papel do jornalismo é de curadoria das informações que são necessárias ao interesse público. Eu sempre falo que existe uma diferença entre interesse do público e interesse público. E não há dúvida que a imprensa retomou esse papel. Você não tem como hoje se basear exclusivamente nas informações oficiais. Voltou a ser a grande imprensa como um todo. No entanto, ao mesmo tempo que eu faço esse elogio, é um sentimento muito particular meu. A gente costuma dizer que jornalista é o profissional mais bem capacitado a separar o joio do trigo, realmente público. Eu acho que passo. Assim, não é para adorar a pílula, mas eu acho que fica, ela está um pouco... O governo é negacionista. A imprensa está um pouco negativista. Vou te dar um exemplo. Problemas de reação na vacina Oxford. Morreu, dão um destaque lá atrás que tinha morrido o cara da vacina. Foram ver, o cara se suicidou, era do grupo que recebeu placebo. Aí a vacina Pfizer provocou reações alérgicas em quatro ingleses e não sei quantos milhares que eles já fizeram e descobriram que pessoas que têm síndrome de alergia aguda não devem tomar. A notícia foi: problema com a vacina faz. Eu acho que não é que esteja esse gosto, mesmo quando estava caindo a onda, se assim, está caindo a onda, sempre vem um mas. Eu não acho que tem que dourar a pílula, mas assim, eu acho que ela fica parecendo que está torcendo, ou seja, está torcendo contra em alguns momentos. Vou repetir. Tem um jornal que eu adoro, que chama Só Notícia Boa, que só publica boa notícia. Não estou dizendo que o jornalismo só deve publicar boa notícia, mas eu acho que ela podia ser... A catástrofe já é grande o suficiente para não precisar ficar ainda carregando nas tintas, como se dizia antigamente. A economia está retomando. Eu acho que a gente tinha que chamar a atenção também do aspecto positivo, não por mérito deste governo. O Brasil tem uma capacidade de recuperação econômica surpreendente. Estou te falando com quem acompanhou vários planos econômicos. O mercado nosso interno é uma coisa brutal. Então, se a população volta a ter dinheiro para comprar feijão, comprar arroz, volta, assim, a recuperação é boa, é grande, é rápida, é diferente de países menores. E eu acho que, vamos lá, do ponto de vista institucional, retomou essa importância, mas eu como profissional do ramo, eu acho que está postando um pouco no baixo astral. Eu recomendo até, eu acabo de postar na minha conta no Instagram, um vídeo lindo da Fernanda Montenegro, falando de esperança no futuro. Uma senhora de 91 anos, e como eu chamo a atenção, e ela tem virado uma espécie de símbolo da importância da arte e da cultura contra o obscurantismo. Estão retomando. Eu sou muito crítica, então eu sou crítica até com a minha profissão. Do ponto de vista institucional e da democracia, foi fundamental, está sendo fundamental. Eu só acho que podia... Não é pegar mais leve, mas assim, você coloca assim, o certo era você dizer, vacina Oxford testada com 45 mil pessoas com êxito. e embaixo você colocar, houve um caso de morte tal, não sei o quê. Foi se verificar depois. Mas, assim, vacina Pfizer mostra reações adversas. Você vai ler a notícia achando que fracassou a vacina, né? Foram 4 casos de alergia. E vamos falar com toda seriedade. Em termos de saúde pública, digamos que alguém se der mal com essa vacina, lógico que é saúde pública. Você está vacinando centenas de milhares de pessoas. 10 têm problema? Desculpe. Eram pessoas que eu digo que provavelmente, se não morresse da vacina, ia voltar para casa e ser atropelado, e um raio ia cair em cima. Do ponto de vista estatístico, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, não é que não deva noticiar, mas quando você falou o negócio da Pfizer, da Oxford, você vai ler assustadíssimo. O que ela acaba fazendo com isso? Ajudando quem diz que a vacina vai provocar mudança genética, que a pessoa vai virar jacaré, vai virar não sei o quê. Voltando, eu estou muito feliz com a gente ter retomado esse papel de quarto poder e credibilidade. Eu acho que houve um distanciamento da grande imprensa, do grande público, né? Vamos reconhecer, de novo, um país de muitos analfabetos culturais, funcionais, mas o jornalismo tem muito orgulho da retomada da importância do ponto de vista da democracia.
Erlange, a gente está chegando na parte final da entrevista e desse bate-papo. Queria saber como é que está o Erlange para 2021. O projeto continua nas lives, como é que vai ser, como é que você está preparando? Quero saber se você vai levar o Boni, né? Que eu vi a entrevista do Boni aí no Roda Viva, e eu queria que você falasse um pouco do Boni também, que eu acho que é um ícone da televisão brasileira. Agora soltou aí uma aí do Silvio Santos também, né? Que não teve grandes contribuições à televisão brasileira. Eu sou um grande ouvinte dessas grandes entrevistas e dessas grandes pessoas que foram marco na televisão brasileira, né? O que você poderia nos dizer, assim, nesse período que você trabalhou na Globo e conviveu com ele, como é que é essa dinâmica, e o que a gente pode esperar do Erlange para 2021?
Bom, com o Boni eu vou ser bem sucinto. Eu convivi pouco com ele, e no período que eu convivi, ele cuidava de tudo da Globo, menos do jornalismo. Então, assim, eu não tive uma convivência profissional. O jornalismo da Globo respondia direto aos acionistas. Nenhum diretor geral mandava no jornalismo. Então, você é um camarada brilhante. Eu acho que, aliás, é uma discussão antiga, mas na verdade, quando se fala no Boni, é uma injustiça não citar sempre o Walter Clark, né? Porque a Globo é o resultado da fusão dos dois, né? O conceito de rede é do Walter Clark. O Plim Plim é Walter Clark, que se ouvisse Plim Plim no Brasil todo e quando, na mesma hora. E o Boni é o cara de conteúdo. Genial, mas eu sempre faço uma ressalva que ele é genial, mas assim, o período em que ele imperou, a Globo não tinha concorrência, né? Eu gostaria muito de ver como é que seria o desempenho do Boni num período de concorrência. Então, por exemplo, ele acertava, ele errava. Você tem aquela quantidade de programas que ele lançava, eu não estou tirando o brilhantismo dele, eu só estou dizendo que o marketing dele foi mais forte do que o do Walter Clark. Você vai conversar com o pessoal da Globo nas origens e vai ver o que a Globo é, do ponto de vista de empresa, de rede e tal, a cabeça do Walter Clark. Era uma dupla sertaneja, vamos dizer assim, que agora, quando foi para voo solo, o Walter Clark não teve o mesmo brilho que o Boni continuando lá na Globo. Agora, quanto ao futuro, eu vou ser bem sincero para você. Live eu fiz para não ficar enferrujado. Mas eu estou com 65 anos, mas não desisti de voltar para o mercado. Então, eu vou encerrar esse ano e começar o próximo atrás De trabalho. É, eu adoraria que esse programa de entrevista fosse num veículo de maior expressão do que Instagram. Eu estou, até já que você perguntou, eu estou voltado num projeto de que eles chamam de outplacement, né, de executivos sêniores, que eu quero voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar.
Erlange, foi um prazer ter você aqui. Tem que te liberar para suas férias merecidas, né? Hoje é o último dia que você. Agora esse programa ele é misto de live com não live, né? Mas a gravação que vai para a televisão com a do rádio, né? Mas eu fico muito feliz de ter estabelecido essa amizade com você e a gente caminhar. Eu acho que o diálogo é sempre o caminho. E abrir essas portas e a gente ir conversando, né? Eu tenho essa parceria também com a Contra Corrente, com o Daniel Omar Pérez da Casa do Saber, agora com a Rádio também de Curitiba. Eu acho que estabelecer todos esses campos de interlocução é fundamental para que a gente também dê voz às outras pessoas e fortaleça cada vez mais, não só a liberdade de imprensa, mas também a nossa tão frágil e jovem democracia, né?
Então, eu vou falar uma coisa. Eu me lembro que antes da pandemia se dizia assim que as mídias sociais afastam os próximos, a família, e aproximam os distantes. A nossa capacidade de sobrevivência, nós que somos, digamos, guerrilheiros da informação, da comunicação, nossa. O que eu nessa pandemia, o que eu me reaproximei de pessoas com que eu convivi, tava claro que nada substitui uma boa conversa no bar, passa um vinho, depende da preferência, para mim tanto faz. Mas essa pandemia, por isso que eu falei que o meio, a mensagem virou o meio, porque eu me reaproximei de pessoas importantes para o país e importante para mim, e conheci de pessoas novas, não vou dizer que seja uma compensação, mas é algo positivo que eu espero que se mantenha depois da vacina. Se não virarmos todos jacarés, né?
Elange, muito obrigado. Chegamos ao final aqui do programa Cultura Geral. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço, Elange. Boas férias. Meu cachorro está aqui fazendo um fundo musical aqui para mim, né? E eu acho e desejo muito que você esteja nas grandes redes de televisão, porque você não é só merecedor, você é de uma competência fundamental. Não precisa rasgar seda para você nem nada, mas você é de uma competência ímpar. E mostrou isso fazendo as suas lives aí no Instagram, que pode parecer uma coisa boba, mas não é, uma coisa extremamente grande, é gigante você colocar tantas pessoas e tantos assuntos em pauta com tanta maestria, viu, Erlange?
Eu agradeço muito, e como se fala, estamos juntos. Já que você falou do cachorro, recomendo a todos que vejam o documentário do Emicida, lá na Netflix, fazendo propaganda aqui. É importantíssimo. Ele mostra que dentro desse pessimismo que tem, negativismo, como a gente, na verdade, tem avançado nesses últimos tempos. Você vê, por exemplo, em relação a. Estou falando aqui de novo, a preconceito racial. Não é que tenha mudado, mas você vê, agora teve um jogador do Flamengo, assim, acho que está tendo uma postura muito boa no Brasil, um avanço que, curiosamente, foi com a pandemia na questão feminina, do abuso sexual, do preconceito racial. Eu acho que a gente, por incrível que pareça, tá avançando. O que está faltando é voz política que sustente isso no Congresso. Eu me lembrei do cachorro, porque ele canta uma música do Belchior, maravilhosa, que fala: tenho apanhado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
É isso aí, gente. Chegamos ao final com essa simpatia, esse cara super bacana que é o Erlange. Um grande abraço e voltamos amanhã com mais um programa super especial. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço e até amanhã.